Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades.
O que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM.
No ar. No ar. Goiás é Notícia.
Edmar Silva.
Olá para você, bom dia. Nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9, né? Também você vai acompanhar pelo WhatsApp. Nós estaremos encaminhando para você, né, o nosso programa para que você possa acompanhar, né? Aqui nos estúdios nós estamos sem internet, por isso nós não estaremos no Facebook, pelo menos por enquanto, até que a internet seja restabelecida. Bom, começamos nosso programa desta quinta-feira, hoje 25 de janeiro de 2018. Nós começamos nesta manhã, aqui na Mais FM, o programa para que você possa ficar bem informado. Bom dia, Henrique Morgantini, bom dia, Antônio Gomit.
Bom dia, Edmar. Bom dia, vamos lá, quinta-feira animada, com a chuvinha muito boa na madrugada, e vamos às notícias.
Ok. Vamos lá? Vamos lá? Muito começar bem. Pela rubra?
Já é uma tradição nossa,
né? Falar do
nosso editoria de futebol, Rubra ontem empatou.
É, empatou 0-0 com Vila Nova, jogou bem.
Mas assim, empatou quem levou vantagem?
Eu achei que a Rubra jogou bem melhor do que o Vila Nova. Me surpreendeu a Napolina ontem, no Jonas Duarte. Teve várias chances de gol, mas é aquela história, né? Sempre falta aquele cara. Falta o Roberto Dinamite lá na frente, sabe? Os times de Anápolis têm esse problema, né? Mas assim, o jogo no geral foi bom, né? Eu acho que a torcida napolina saiu satisfeita mesmo com o resultado, né? Acho que a Napolina mereceu ganhar, né? Mas infelizmente ficou para a próxima.
O Antônio Gomes, falta só o Dinamite? Falta pouca coisa, hein?
Para você. Pensa assim, quando você lembra do Roberto, você está pensando assim, o Nunes do Flamengo. Quer dizer, então deve ser isso que você imaginou. Mas apenas para a gente poder fazer esse comentário, quer dizer, tem a questão da Napolina que empatou, o Grêmio que perdeu, o Iporá de 2-0, e também o Anápolis que perdeu para o Goiás lá na Serrinha ontem. Então, os três times, esses resultados fizeram a diferença. Então, na verdade, mesmo a Napolina jogando em casa, acabou tendo lucro aí de ter um empate e ter subido um pontinho a mais aí na classificação.
Muito instável, né? O início dos três times.
Está começando, né? Terceira rodada, né?
Mas bastante instável. E para efeito de registro, Edmar Silva, não sei se lhe interessa, mas ontem o Vasco colecionou mais uma derrota.
Vasco da Gama.
Junto
da Cruz de Malta.
Da Cabo Friense, por 1-2. Ele ganhou de 1-2.
Eu não sei porque você destaca o campeonato carioca, só o Vasco da Gama.
É importante, o campeonato charmoso, né? O mais charmoso do Brasil, como costumam dizer. Mas enfim, hoje às 10 da manhã tem a final da Copinha, São Paulo e Flamengo. Pela final da Copinha, hoje feriado em São Paulo. Aniversário da
cidade. Eu preciso corrigir aqui, porque anteontem eu falei que era aniversário de São Paulo, alguém me induziu ao erro, e o aniversário da verdade é hoje, né? Hoje. E apenas uma pessoa me corrigiu no WhatsApp, falou: você está fora, você está errado.
É isso. Então,
aí para o nosso ouvinte.
Vamos às nossas notícias, não poderia ser diferente. O grande assunto do dia, da semana, talvez, desse semestre inteiro, seja clara a questão política envolvendo o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula, que ocorreu ontem, ao longo praticamente do dia inteiro, tomando a parte da manhã e a tarde. E aí, numa decisão do TRF4, unânime dos três desembargadores, houve a confirmação e a ampliação da dosimetria da pena do ex-presidente Lula na condenação estipulada pelo juiz Sérgio Moro. E ontem, uma série de acontecimentos, né, políticos, de manifestações, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, com a participação de lideranças, de artistas, do presidente Lula, né, dando a versão aí do que vem acontecendo, mas o fato é que no campo jurídico foi este o desdobramento, e agora inicia-se um outro período, Antônio Gomide, que é o período de se avaliar como, tanto no cenário político, visando a sucessão presidencial, quanto dentro da área jurídica, como serão as próximas estratégias da defesa do presidente. Qual a leitura que nós fazemos em relação a esse acontecimento de ontem?
Eu acho que é uma leitura importante, que é a ideia de que o Poder Judiciário, né, com o resultado de ontem, né, da segunda instância, né, do TRF4, ele foi exatamente de encontro àquilo que o Sérgio Moro tem defendido nesses últimos anos. Nós aqui sempre comentamos e fizemos essa última semana aqui, Morgantina, sempre comentários no sentido de que a gente achava praticamente impossível, né, reverter o quadro lá no TRF4, porque tem um alinhamento muito grande da primeira com a segunda instância. Quem sempre debate e quem tem muitas vezes contradição ou pelo menos puxa a orelha do Sérgio Moro é o Supremo Tribunal Federal, onde os ministros sempre tiveram divergências na forma de pensar, na forma de atuar e muitas vezes na forma politizada de poder fazer um debate, que é um processo de levar esse debate politizado e tentar fazer dele um debate midiático, que é o que o Sérgio Moro sempre, no início dos seus trabalhos na Lava Jato, sempre conseguiu fazer. Mas é importante ressaltar que 95%, e a gente dizia isso aqui na semana, 95% dos resultados do TRF4, da segunda instância, onde o Lula foi julgado ontem, 95% dos resultados são confirmados, ou melhor, são inclusive aumentada a dosimetria em relação às penas que o Sérgio Moro impõe sobre os seus réus. E isso com o Lula não foi diferente. Agora, o que me estranhou bastante, e aí, obviamente, quem acompanhou, e a grande maioria dos nossos ouvintes tem acompanhado também, e acompanhou ontem, é que o alinhamento do discurso dos três procuradores ontem foi o alinhamento onde eles, com certeza, sentaram na mesa e fizeram os três juntos aquele, a resposta do processo. Porque para você combinar o aumento da pena, para nenhum divergir do outro, para reforçar as teses todas, né, e elogiar o juiz Sérgio Moro da forma como foi feito, porque se são três, obviamente alguém deveria, olha, tem uma situação aqui diferente, olha, tem um equívoco aqui, ou pelo menos não foi lembrado disso. Não, nada disso aconteceu. O que nós vimos foi elogios ao Sérgio Moro, uma contestação em todos os pontos dos três igualmente, e o aumento da pena igualmente para os três. Quer dizer, nem entre eles houveram divergência. Não fala, não, vou aumentar só um ano aqui da pena, ou vou diminuir um ano. Não, nem isso. O aumento, a dosimetria, o aumento da sentença foi igual para os três. Aí poderíamos dizer, mas isso pode? Pelo jeito pode, né? E essa foi uma prática que nós vimos ontem. Isso mostra que, obviamente, nós precisamos respeitar a decisão do judiciário, claro. Isso não significa que ontem fez justiça. É importante dizer isso, até porque o processo está em andamento. E como nós dissemos, quem sempre puxou a orelha do Sérgio Moro, quem sempre contestou as decisões do Sérgio Moro, não foi a segunda instância lá em Porto Alegre. Quem sempre contestou as decisões do Sérgio Moro e a forma como ele faz na mídia foi o Supremo Tribunal Federal, inclusive revertendo já algumas situações das quais ele se impunha em relação à Lava Jato. Então é importante reforçar que agora, obviamente, o recurso sobe, né, ao Supremo Tribunal Federal, os famosos, e agora nós vamos aqui fazer o desdobramento jurídico, né, que são os famosos embargos de declaração, né, e aí nós temos aqui um advogado, que é o doutor Edmar, e começaram a desenvolver essa situação. Mas o importante é dizer que nesse momento, essa decisão impede o Lula ser candidato a presidente? Não impede dele ser candidato a presidente. Atrapalha juridicamente o presidente Lula? Atrapalha, porque coloca uma pedra no caminho dele que ele vai precisar, obviamente, fazer a sua colocar a sua candidatura na inscrição junto ao quando abre as inscrições no Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições. Obviamente, juridicamente, ele precisa ir agora cumprir algumas etapas, buscando liminares, buscando recursos que são colocados e possíveis, mas obviamente isso vai fazer e tirar, obviamente, energia dele para poder buscar aí concretizar a candidatura. Mas é importante ressaltar, quem vai definir essa situação não será ali, Porto Alegre, como foi decidido ontem, né? A decisão em relação à candidatura do presidente Lula, obviamente o PT vai escrever o presidente Lula é candidato, está na rua, está fazendo campanha, vai continuar a fazer campanha e, obviamente, juridicamente, os advogados vão buscar as brechas jurídicas para que ele, junto ao Supremo Tribunal Federal, junto com os recursos que são possíveis, buscar, obviamente, o registro, né, da candidatura do presidente Lula para disputar as eleições em 2018 como presidente da República.
Eu queria que o Edmar comentasse rapidamente sobre quais são os próximos passos mais imediatos, porque ainda há recurso nessa segunda instância. É claro que a tendência, né, o caminho natural é que vá para um recurso onde já houve uma série de reformas, como você disse, em sentença de primeira instância, Antônio Gomes, mas ainda há, né, algumas tecnicidades, por assim dizer, na segunda instância. Mas antes eu queria só fazer um registro, porque ontem mesmo, e antes mesmo da sentença, já havia uma série de críticas de professores, de mestres, doutores, enfim, de juristas renomados do Brasil e até de outros países, questionando, obviamente, como estava sendo conduzido o processo e o perfil da análise desses desembargadores e do juiz de primeira instância. Mas na edição de hoje da Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, em especial um jurista que foi discordou, que ele foi citado nominalmente pelo TRF4 e ele se sentiu incomodado com isso, ele fez críticas à condução e disse, segundo ele, que o texto foi totalmente descontextualizado. Trata-se do professor de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, o Alamiro Veludo Neto. Ele foi citado pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, que foi o relator, né? E que disse que o pior de tudo, segundo a fala do professor Alamiro, o pior de tudo é ser citado no voto por meio de um texto meu totalmente descontextualizado, foi como ele reagiu numa postagem de Facebook. Então a gente vai tentando, a partir daí, criando um cenário, entendendo, quer dizer, a falta de unanimidade, até na questão, principalmente na questão jurídica da condução. Mas, Edmar, quais são os próximos passos agora?
Na verdade, o agravo de instrumento, ele é o embargo de declaração, né, que é o próximo passo aí, ele não ajuda muito, porque o embargo de declaração, ele tem o objetivo apenas de questionar alguns pontos da decisão, né? Então, alguns pontos do acórdão, da decisão do Tribunal da 4ª Região, eles podem ser questionados, mas a ideia desse embargo é clarear algum ponto que ficou obscuro na decisão. Então, na minha opinião, não ajuda muito. Até ontem havia uma discussão que esse embargo ele pode ser julgado muito rapidamente, né? Ainda com mais celeridade do que foi essa decisão do tribunal. Então, no tribunal mesmo, o embargo de declaração, na minha opinião, ele não vai ajudar muito. Por quê? Porque eles só vão poder talvez fazer esses questionamentos que foram feitos aqui, né?
Pontuais.
Pontuais e que acaba quem deu a decisão acaba mantendo aquilo que disse, né? Ou seja, eu não acredito que faça alguma alteração significativa, né? Porque não muda, ele não vai mudar a decisão, né? Até porque quem responde ao embargo de declaração são os próprios desembargadores que deram a decisão. Quer dizer, eles vão manter o texto deles, vão defender o texto deles, né? Então eu acho que não ajuda muito.
Agora, Antônio Gomide, você fez realmente uma introdução na questão política e sobre a indicação de Lula como candidato. E isso, claro, isso aumenta, né? Isso acaba esquentando, além até do normal para essa época do ano, o processo de sucessão presidencial. O processo político eleitoral, de fato, já uma vez que há de um lado uma possibilidade de se tirar o líder das pesquisas da corrida eleitoral e, por outro lado, coloca aí em xeque uma série de ações direcionadas para ter uma celeridade para que isso realmente aconteça. Existe, dentro mesmo da questão jurídica, uma série de questionamentos, não falando em política, mas dentro da questão jurídica, uma série de questionamentos que abrem um caminho natural, isso aí muitos juristas falam, para que Lula seja, sim, candidato, ainda que questionando o seu processo na justiça.
Como eu disse, né? Essa guerra começou lá atrás. Essa guerra começou quando o Sérgio Moro, obviamente, definido dentro desse grupo, inclusive, que deu esse golpe parlamentar no Brasil. É importante a gente entender isso, né? Não é possível que nós seremos inocentes a ponto de não imaginarmos que tudo isso que aconteceu, desde o impeachment da presidente Dilma até agora nesse processo, tem, obviamente, uma visão clara de criminalização do Partido dos Trabalhadores e também da condenação em prisão do presidente Lula, né? O bolo da cereja desse grupo que hoje conseguiu dar esse golpe parlamentar no país vai ser a prisão do presidente Lula. Então tem um processo em andamento, né? Tem um processo em andamento. Que, obviamente, eu nunca vi o Sérgio Moro abraçado com Lula, mas já vi o Sérgio Moro abraçado com Temer, eu já vi o Sérgio Moro abraçado agora, dentro do processo, inclusive da Lava Jato, abraçado com Aécio, em fotografias, em eventos, inclusive festivos, né? É, em São Paulo, juntos. Quer dizer, tudo isso faz parte de um contexto, né? De um contexto onde nós não podemos imaginar e nem sermos inocentes a dizer que tudo isso que está acontecendo, essa confirmação ontem, os votos combinados dos três desembargadores, dos três procuradores em relação à sentença do Moro, aos elogios, inclusive, em relação ao Moro. Agora, essa guerra começou lá atrás e nós temos ainda algumas batalhas. Batalhas jurídicas e batalhas políticas. Na jurídica, nós já passamos do STF4, que era a segunda instância. Mas nós temos o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior, que obviamente faz com que possa, através de liminares, né, inclusive buscando aí efeitos jurídicos para tentar suspender os efeitos condenatórios que foram feitos e confirmados em Porto Alegre ontem. Isso é o efeito jurídico. Mas o político também ele tem que ser levado em consideração. Nós estamos falando de uma pessoa onde essa pessoa é o líder das pesquisas, em todas as pesquisas eleitorais que aconteceram até o momento, ele é líder das pesquisas com mais de 45%, 42%, 45% em média dos votos hoje de preferência do povo brasileiro. Isso é política. A satisfação, a liderança e a vontade, a esperança de poder ver nele um Brasil melhor, de um novo projeto, que não seja um Brasil olhado pela visão do Temer, que deu esse golpe parlamentar e que está junto com todo esse contexto que nós estamos falando, obviamente a população vai reagir. E esse é o processo político, né? Esse processo político, ele só está começando. E, obviamente, qual que é o dia que o presidente Lula pode fazer o seu registro? Até o dia 15 de agosto, então de hoje, né? Dia 25 de janeiro, até o dia 15 de agosto, que é a data final para fazer o registro do presidente Lula, você pode ter certeza, o presidente Lula, assim como já tem andado nas regiões, fazendo as suas caravanas, ele já está fazendo a sua campanha. E eu pergunto a você, Morgantini, será que o sentimento da população, a hora que vê essa situação do Poder Judiciário tentando interferir no processo democrático de um país, para que não deixe um candidato ser candidato, uma pessoa ser candidato, um candidato de um partido, não pode ser, porque, quer dizer, tudo isso vai interferir naquilo que é a esperança do povo brasileiro em poder sentir um Brasil melhor. Porque o que nós estamos vendo aí é que esse projeto do presidente Temer, ele não se sustenta na opinião popular. Então eles vão tentar buscar uma alternativa que até o momento eles não têm esse nome. O nome que se tem hoje é um Bolsonaro da extrema-direita e o presidente Lula, que é o da esquerda. E o famoso centro-direita, que poderia ser o Alckmin, que poderia ser o Luciano Huck, que poderia ser o Meirelles, que poderia ser o Rodrigo Maia, eles estão com 1%. E, obviamente, cada vez mais que se acirra esse processo, ao invés de ser o político no debate, acaba tentando interferir no jurídico, como se isso fosse natural, como se estivesse buscando um cidadão. Não, é porque ele tem ficha suja, por isso que ele não pode comprar. Ora, peraí. Quem julgou ontem o presidente Lula lá em Porto Alegre foi o mesmo procurador que pulou uma série de processos para que esse processo do Lula pudesse entrar na pauta em janeiro. Ele passou esse processo do presidente Lula na frente de pelo menos 80 processos para que pudesse ontem fazer essa agenda e pudesse confirmar a condenação para poder embaraçar juridicamente o presidente Lula. Nós não podemos ser inocentes em dizer que aconteceu os fatos tudo naturalmente, como se acontecesse com qualquer outro cidadão. Basta comparar. Presidente Temer tem todas as provas de estar fora do Palácio do Planalto. E se fosse o Lula ou a Dilma que tem as provas cabais de vídeo, de áudio, de mala de dinheiro, se fosse contra o Lula que ele estivesse na presidente, ele já estava fora. Só não está fora porque esse grupo que fez esse golpe parlamentar, eles estão junto. Parte do judiciário, mídia, Rede Globo e Companhia Limitada, e parte, obviamente, desse grupo que fez esse golpe parlamentar dentro do Congresso, que era pilotado pelo Temer e pilotado pelo senhor Eduardo Cunha. Então é importante a gente entender que essa contextualização, ela vai numa via jurídica, mas até o dia 15 de agosto, no registro da candidatura do presidente, que é possível, essa luta vai ser uma batalha também política.
Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo e nós já voltamos para a segunda parte do Goiás Notícia.
Apoio Cultural.
Disque Mesas MP, locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, nesta quinta-feira, hoje, 25 de janeiro de 2018. Tem aqui um pedido de divulgação. O Centro Educacional Vida está com inscrições abertas para o curso de violão, totalmente gratuito. Se você tiver o violão, para... Se você tiver o violão, claro, né? Para mais informações, ligue no 3313-4368. Ou 994066202. É isso aí. Utilidade pública, Centro Educacional Vida, com matrículas abertas para curso de violão. Você quer aprender violão? Tá na hora.
De grátis.
De grátis, é muito bom.
Chance danada.
Muito bem.
Muito bom. Dando prosseguimento aqui às nossas pautas, falando agora do estado de Goiás, surge uma notícia que mexe aí com um dos temas mais preocupantes, que mais preocupam, aliás, que mais causam medo, pânico na população. Porque se por um lado nós temos aí a saúde, nós temos a educação, e as pessoas reclamam, vivem, claro, ao caos, mas você tem acesso quando você precisa. Se você tiver, de repente, mais uma demanda menor nesses dois pontos, você não vai sentir tanto as deficiências em educação e saúde. Agora, a segurança pública é uma coisa que você quer queira, quer não, ela pode chegar até você, como segurança, como insegurança. E a informação que chega hoje, divulgada pelos principais jornais, desde ontem já havia esses comentários, é que a Secretaria de Segurança Pública foi tida como prioridade do vice-governador José Hélio, que deve se tornar governador em abril, com a saída de Marconi Perillo, renúncia de Marconi Perillo para ser candidato, terá um novo nome, e é o nome de Irapuã Costa Júnior para o lugar de Roberto Balestrelli. A alegação de José Elton é que ele precisa de alguém da sua confiança e que tenha uma postura com tolerância zero, ou seja, com mais rigidez, e que esteja em sintonia com o pensamento dele. Lembrando que José Elton já foi ele próprio titular da Secretaria de Segurança Pública. Roberto Balestrelli é um técnico, né? Alguém com um perfil bastante técnico, foi escolhido, inclusive, sob essa alegação, e deve deixar porque já teve no passado algumas desavenças na forma de conduzir a segurança pública. Antônio Gomide, a cidade de Anápolis já começa muito, muito violenta em janeiro. Nós sequer terminamos o mês e temos índices altíssimos, preocupantes. E o que isso pode trazer como mudança para o estado de Goiás?
Olha, nós falamos muito aqui que 2017, e os números mostraram que cada vez mais Anápolis tem uma falta de segurança muito grande, e o ano 2017 foi o ano mais violento na história de Anápolis, em mortes violentas. Isso comprovadamente nos números, né, que foram apresentados no final do ano. No ano de 2018, o que nós estamos vendo é que praticamente, nós estamos no dia 25 e nós estamos aí praticamente com uma morte por dia em Anápolis. E isso é preocupante. Preocupante porque essa pauta de segurança, o prefeito sempre deixa como se isso fosse do governo do estado. E é real que o orçamento, que os investimentos na polícia militar, na polícia civil, as investigações da polícia civil, obviamente é do governo do estado. Mas uma vez que estamos vendo a violência chegar perto de casa, na nossa rua, no nosso bairro, no comércio do nosso bairro, onde as pessoas estão com grades nas portas das vendas, dos supermercados, das lojas, para poder vender, o cidadão tem que ficar na calçada para comprar, parece que isso virou normalidade. E esse assunto, essa pauta de segurança, eu não vejo o prefeito falar em lugar nenhum. Eu vejo o prefeito falar com o governador sobre quer ser vice na chapa, botar o PTB na vice do governador Zé Hélito. Ele fala sobre o Goiás na frente, ele fala sobre projetos que estão mandando para Goiânia para que o dinheiro venha para construir dois feirões aqui na cidade. Ele fala um punhado de menos a questão da segurança. Temos um presídio que serviu para preso em 2017 de Aparecida, mas não serviu e não foi inaugurado. Estão dizendo que vão inaugurar agora final do mês. Será que o prefeito chegou para o governador já e disse, olha, governador, não adianta o senhor inaugurar aquele presídio lá, que nós já temos em praticamente um ano, estava pronto, que serviu até para o pessoal da Aparecida, mas não serviu para... Se não colocar aqueles presos que estão ali no Recanto do Sol, ali na cadeia pública nossa, lá dentro, não vai resolver nada. Está faltando só o senhor encher esse presídio aqui, de Anápolis, com preso lá de Aparecida, com preso lá de Lusiânia, com preso lá de Formosa. Porque se não for para desafogar essa cadeia pública aqui de Anápolis, de que vai valer esse presídio para a cidade de Anápolis? Depois que nós doamos o terreno, cedemos ao estado para poder resolver o problema da cidade de Anápolis. Eu não vejo o prefeito falando sobre isso. Então me preocupa muito essa questão da segurança, porque é o prefeito deixando para o governador, e o governador agora, que é o Zé Hélito, né, porque é o que vai assumir a partir de abril, já está dizendo, não, eu estou pensando aqui no novo nome. O governador Zé Hélito, governador Marcondes Perillo, se vocês em 20 anos não deram conta de acertar um nome, porque o Irapuã Costa Júnior que o senhor está indicando, ele está com vocês tem 20 anos, estava do lado de vocês, agora vocês descobriram ele? No último ano, o Balestrelli, por exemplo, que é hoje secretário de Segurança Pública, trouxeram de São Paulo. Ué, mas o que estava do lado aqui, que você estava junto, você não tinha visto? Então, perdeu a credibilidade, né? Hoje o governo, Marcondes Perillo, não precisa mais fazer e nem prometer nada. Nós, anapolinos, já conhecemos bem. Sabemos do que ele é capaz e do que ele não é capaz. Sabemos das promessas, sabemos daquilo que foi prometido, começou e parou. Nós, anapolinos, conhecemos bem esse governo. Ele não está começando ontem, são 20 anos. Então essa conversa de falar que vai fazer segurança pública porque achou a pessoa correta, isso não passa nenhuma credibilidade, porque a população não quer mais promessa. E desse governo que está aí do PSDB em Goiás, a população não espera nada, principalmente na área de segurança, porque não chamou os concursados da Polícia Militar, não preparou a Polícia Civil, não deu condições sequer de trabalho a Polícia Civil no estado de Goiás nesses últimos 20 anos. Basta olhar as delegacias que nós temos aqui na cidade, no estado inteiro. Ficou lutando, brigando na justiça para não chamar os concursados. Então, qual é efetivamente a ação que o governo de Goiás fez em Anápolis no sentido de dar segurança à nossa cidade, para apoiar as ações aqui da nossa cidade? Não fez. Então, não é com definindo o nome que vai acalmar, né, essa onda de violência. E cada vez mais, essa criminalidade, a violência, as drogas estão chegando perto da gente.
É, e há uma combinação de ausências aí, Antônio Gomide, que baseado no que você já frisou tanto aqui no programa, diariamente aqui na Mais Goiás, na Mais FM, quanto nos seus pronunciamentos na Câmara Municipal. E é pelo menos um binômio. Ele pode ser um tripé, pode ter outros fatores, mas tem um binômio. O primeiro é a prevenção, porque nós sabemos, isso é dito pela polícia abertamente, que a esmagadora maioria das mortes, dos crimes, são cometidos por envolvimento com o tráfico de drogas, né? Com o comércio ilegal de drogas. E aí não há uma política efetiva, aliás, houve, mas foi extinta por essa gestão municipal, para impedir que o jovem, que a criança, que o adolescente tenha contato com as drogas. É a questão social. Os programas sociais praticamente foram extintos, né? Com a desculpa de que não tinha dinheiro, que precisa economizar, acabou-se com isso como se fosse isso uma economia. Lá na frente você vê, no curto prazo, você vê que tem um gasto muito maior. E a outra, Antônio Gomide, é que nós estamos no dia 25 de janeiro de 2018, já com mais de um ano de gestão municipal, e uma das principais promessas do Roberto Naves, então Roberto Orion, era a tal guarda municipal que serviria para até desafogar a polícia militar no seu serviço. O que ela faz ordinariamente nas ruas passaria a ser da guarda municipal e teria, obviamente, mais elementos, mais homens aí para cuidar da segurança. E a conversa que a gente ouve no mídia é assim: o projeto está vindo, o projeto está, ó, vai sair do papel, porque o prefeito é homem de compromisso, é homem de palavra. Ué, se for para aparecer nos últimos 6 meses, se for aparecer no final do mandato, Antônio Gomide, ainda já vamos ter uma situação que a escalada da violência vai ser, de fato, irreversível. Quer dizer, onde estão as ações que são do escopo municipal, que são efetivamente do município, como cuidar da segurança social dos jovens da cidade e da tal guarda municipal tão defendida como a solução do problema?
Essa é uma das linhas do prefeito, né? Ao invés de ele aumentar os programas sociais, ele diminuiu os programas sociais. Quando você tira o esporte para todos dos bairros, quando você tira 16 mil crianças, jovens, que praticavam esporte, como aconteceu nos últimos anos aqui em Anápolis, e foi iniciativa nossa, do nosso governo, em poder levar esporte para os bairros, quando ele tira esse programa, como ele tirou em 2017, não pagou sequer a Bolsa Atleta, que é uma lei municipal, descumpre uma lei municipal de pagar uma Bolsa Atleta. Você faz o quê? Pega esses jovens que estavam fazendo esporte e bota na rua. Para fazer o quê? Nada. Quando você diminui os núcleos do programa de erradicação do trabalho infantil, chamado PET, que é um programa federal, mas que o município é que toca, quando você diminui os núcleos, você tira o núcleo, por exemplo, lá do setor industrial, quando você tira o núcleo lá do Santos Dumont, quando você tira o núcleo lá do Somerville, são setores periféricos, bairros periféricos que precisam dos programas sociais, não é aqui na Vila Formosa, é lá. Porque se pegar o jovem lá do setor industrial para trazer para a Vila Formosa, já não dá certo. Claro que não dá certo. Precisa fazer uma grande rede de proteção a esse jovem, a essa criança, porque a droga está solta. Qual é o programa efetivamente feito pela prefeitura no combate às drogas em nossa cidade? Não tem. Então é isso que nós estamos dizendo. À medida que diminui essa proteção ao jovem, à criança, diminui a proteção social, você dá margem para a criminalidade, você dá margem para o bairro ficar mais violento. E isso é função de quem? Da prefeitura. Pode reclamar do governo do estado não estar aumentando o efetivo da polícia militar, não aumentar viaduto. E também é verdade. Mas a prefeitura precisa fazer a parte dela. Agora, quando tem um prefeito que foi eleito e uma das bandeiras principais era a guarda municipal, é outra situação ainda. Eu até acho, e eu poderia até perguntar aqui para o nosso ouvinte, será que a guarda municipal vai realmente diminuir a violência em nossa cidade da forma como ela está? A violência e as mortes que estão acontecendo hoje, se tivesse guarda municipal, nós teríamos uma violência menor na cidade? Quem prometeu a guarda municipal foi o prefeito que foi eleito. Eu tenho o meu questionamento se realmente será eficiente. Mas quem prometeu foi ele que vai ter que se explicar. Então, não precisa falar e nem prometer. Mas já que prometeu, é bom cumprir, porque a gestão está na mão de quem foi eleito. E é importante que tenha resultado. O que nós não podemos concordar é com uma cidade que está aumentando a violência e esse tema de segurança não é dito pelo prefeito em nenhum pronunciamento. Ele fala tudo, menos de investir na segurança, apesar das promessas que foram feitas.
Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo. Nós voltamos para a terceira e última parte do Goiás é Notícia.
Apoio Cultural.
Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036.
Edmar Silva. Silva.
Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, desta quinta-feira, hoje, 25 de janeiro de 2018. Quero agradecer a Silvânia, ela que está sempre ligada e aqui pelo WhatsApp, encaminhando aqui um texto, né, falando sobre a condenação do presidente Lula ontem na segunda instância. É um texto muito legal, depois nós vamos compartilhar aqui também nos nossos aplicativos, nos nossos grupos aqui do WhatsApp. Henrique Bagatini, com você aí, Alan.
Muito bem, nós voltamos para falar sobre a cidade de Anápolis nesse nosso terceiro e último bloco. E nós temos aqui recorrentemente conversado com o ouvinte e temos demonstrado nossa insatisfação, que é generalizada, em relação à cobrança por parte da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Fazenda, da limpeza, da roçagem de lotes particulares por toda a cidade. Em detrimento, e essa é a parte que mais é curiosa e é preocupante, em detrimento da limpeza e roçagem e manutenção da ordem dos espaços públicos, das praças, dos parques, das áreas públicas, dos canteiros em determinadas ruas e avenidas de baixo da cidade, em que o mato está crescendo, está alto, está dando uma sinalização total de abandono, e a prioridade da prefeitura é limpar lotes particulares em detrimento de limpar os próprios. É, e a surpresa é que hoje há mais 13 páginas no Diário Oficial do município sobre proprietários de lotes que têm seus nomes aí divulgados numa lista de que eles devem pagar o boleto da limpeza de lotes que foi feita, né, nas suas propriedades pela prefeitura. Antônio Gomide, esta sanha, esta vontade de limpar o que não é seu, mas é do outro, está virando uma coisa patológica da Prefeitura de Anápolis. Nós já falamos bem sobre isso, porque limpar a área pública não dá dinheiro, limpar a área privada dá dinheiro. Mas está imparável, né?
Não, e deve ter alguém ganhando dinheiro com isso, né? Só pode ser, porque se fosse o maquinário da própria prefeitura limpando, mas você pode ter certeza, foi feita licitação para contratar um maquinário, para o maquinário fazer a limpeza no setor.
Entendi.
Não tem dúvida disso. Então, essa vontade de limpar a área dos outros e não enxergar a área pública que está no bairro, e você é nosso ouvinte aqui, aí na Vila Jaiara, aí na Nova Vila, aqui no Arco Verde, Vila Formosa, aí no Filósofo Machado, quantas áreas nós temos da prefeitura que estão imundas, sujas, que estão atrapalhando e poderia servir, inclusive, para alguma área de lazer, alguma creche, uma escola, que é área pública que não foi limpa. Várias. É só você olhar quando você vai sair para o serviço, aquela área imensa, por exemplo, no Filósofo Machado, que tem do lado do posto de saúde, tá lá. Só tem mato. Mata subindo lá nas costas. 2 metros, 1,5 metros. Não limpa. E é uma área virada para a avenida principal. Você chega aqui perto do Hospital Municipal. Uma esquina para cima do Hospital Municipal. Tem um ponto de ônibus. O ponto de ônibus, ele foi tomado pelo mato. Porque quem está sentado no ponto do ônibus, você só enxerga ele se estiver de frente para o ponto de ônibus. Se estiver de lado, o mato não enxerga quem está no ponto de ônibus. Eu estou falando do que eu estou vendo. E é bom, sabe, Margarida, a gente falar aqui, porque aquele dia que eu falei que tinha mato na Goiás,
certo,
ali entre a Contorno até a 1º de maio, rapaz, no outro dia eles limparam. Então o negócio tá bom. Vamos falar aqui, porque falando ajuda a moçada a buscar os lugares.
Ah, então deixa eu interromper você, não, só para fazer.
Aqui
então,
no Arco Verde, vou falar, né? Aqui no Arco Verde, tem uma pracinha, meu amigo. Aqui na Avenida Arco Verde, aqui na curva, tá? Até uma curva, aquela retona, tem uma curva. Naquela curva, antes um pouquinho, tem uma pracinha ali, rapaz, que, assim, esse ano de 2017, é verdade que o prefeito não tem andado nos bairros, então ele não viu. Mas o secretário deveria ter visto. Porque se está com essa vontade toda de limpar, esse ano 2017 dava para ter limpado. Mas até agora tá sujo.
Não, mas aqui a Avenida Arco Verde, você pode escolher qualquer altura dela, qualquer parte, pegar o canteiro central ali e passar a máquina. Isso tá, aí tá tranquilo. Agora, você falou sobre a sua sugestão, ali naquela região do Mirage, ali no fundo do Colégio Couto Magalhães, da Associação Educativa Evangélica, ali onde tem aquela área da Saneago, onde as pessoas costumam fazer uma caminhada, ali também é só dar uma voltinha e escolher a área que quiser limpar, porque o mato tá batendo na cintura, ali naquela avenida, pista dupla, né, naquele canteiro central, tá batendo na cintura. É só escolher quando e que altura, se não quiser fazer tudo, tá aí, uma sugestão.
É, e isso nós estamos falando porque o prefeito está fazendo relações e mais relações, notificações e mais notificações, ou seja, tentando colocar cada vez mais o contribuinte, aquele que contribui, que paga IPTU, cada vez mais está querendo colocar ele na dívida ativa. Porque à medida que ele limpa, né, e fala que está fazendo o cumprimento da lei, ele não dá o exemplo. Mas ao mesmo tempo ele coloca o nome desse cidadão na justiça, ele bota ele para que ele possa estar na dívida ativa e possa ficar inadimplente com a prefeitura. E eu entendo que isso não é exemplo de prefeitura. É o contrário. Você tem que acenar para o contribuinte para que ele sinta a cidade boa e que ele esteja contribuindo. E aquele dinheiro que esteja contribuindo, ele está vendo melhorias na limpeza do seu bairro, obviamente a área pública, né? Limpeza, inclusive na varrição, que também é o dinheiro que é o do contribuinte, e mais, para a segurança do cidadão no bairro, que é a grande reclamação que nós temos hoje, que é a segurança, a lâmpada, porque os bairros nossos estão com as lâmpadas apagadas. O trabalho que é feito da prefeitura hoje está muito, mas muito atrás da necessidade de se ter lâmpada nos bairros, que também é outro fator de segurança na nossa cidade, outro fator de segurança para o cidadão no bairro onde ele vive.
Muito bem. Antônio Gomide, de ontem foi dia de uma sessão extraordinária na Câmara Municipal para o voto, para análise dos vereadores na votação de dois projetos aí de interesse estratégico, um envolvendo o orçamento, outro envolvendo a educação. O que foi votado ontem? Explica para a gente o que muda, qual a importância da sessão de ontem, Antônio.
Foram dois projetos. O primeiro projeto que adequa mais 3% no pagamento dos professores já para esse mês de janeiro, né? Uma vez que o piso nacional dos salários é uma lei federal, esse piso ele teve um aumento praticamente 7%, 6,83%. Então, desses 7%, o prefeito, ao invés de dar os 7% agora em janeiro, fez um acordo com o sindicato e disse, olha, eu vou aumentar agora 2,83%, 2,90%, e o restante, os outros 3,4%, eu vou aumentar no mês de abril, retroativo ao mês de janeiro. Essa combinação foi feita com o sindicato, com os professores aceitaram e foi votado ontem para ter esse aumento já praticamente 3% do salário dos professores nesse mês de janeiro. E o restante será dado no mês de abril, retroativo a janeiro. Então, essa combinação foi feito um projeto, e já esse projeto foi aprovado ontem, e os professores já recebem esse final de mês. O segundo projeto é uma adequação, uma vez que houve um aumento e uma inserção de aproximadamente 43 milhões. Olha só o que nós estamos falando. Houve um aumento de receita corrente, aproximadamente 43 milhões. O prefeito mandou um projeto ontem para adequar o orçamento que já tinha sido aprovado com a lei de diretrizes, a lei de diretrizes orçamentárias, que foi aprovada no primeiro semestre. São termos técnicos, mas são leis importantes que fazem com que a lei de diretrizes orçamentárias é aquela que você define onde que o prefeito vai gastar o dinheiro o ano que vem, ou, aliás, no caso, esse ano, 2018. Quais são os programas que ele vai gastar o dinheiro? Então, como ele tinha aprovado essa lei de diretrizes básicas lá no primeiro semestre do ano passado, ele, obviamente, não sabia com qual dinheiro poderia estar trabalhando em 2018, porque a arrecadação, ele fechou em 2018, em dezembro. Então, o que ele fez? Ele mandou um projeto de lei ontem, nós aprovamos, e ele priorizando alguns programas, tirando alguns programas e priorizando outros programas. E acrescentando nessa lei de diretrizes orçamentárias, mais, obviamente, um valor, que é do orçamento, de aproximadamente 43 milhões. E aqui apenas para poder situar o nosso ouvinte, alguns programas que nós achamos que eram programas que deveriam ser implementados, melhorados, e ao invés dele melhorar e botar mais recursos, ele acabou remanejando e tentando buscar e criar outros programas. Programa, por exemplo, o programa Vida Saudável, que é um programa do esporte. O que é o programa Vida Saudável? É aquele programa que a Secretaria de Esporte ajudava a fazer as caminhadas dos bairros, os calçadões que nós temos ali do lado da São Francisco, os calçadões que nós temos em alguns bairros onde a prefeitura levava a sua tenda, levava o seu profissional, orientava, né, no bairro de Luz, lá na Jaiara, né, no Progresso. Quer dizer, são situações que já existiam, chamava Programa Vida Saudável. Esse programa, no final do ano, agora, né, de 2017, o prefeito mandou orçamento para que esse programa tivesse R$1.504 para ser aplicado esse programa no ano de 2018. Só que agora ele, com o Acre, ele remodelou. Ele, ao invés de aplicar esse R$1.504, ele vai aplicar apenas R$336.000. Ou seja, ele tirando R$1.167.000 desse programa Vida Saudável. Eu pergunto, ele vai inventar um outro programa? Ah, vai, ele vai inventar o programa Esporte em Ação. Tá certo, ele pode acrescentar um Esporte em Ação, mas não acaba com aquele que tá dando certo, porque aquele que tá funcionando no bairro precisa melhorar. E esse esporte, programa Vida Saudável, é um programa que a prefeitura precisa abraçar. Nós temos várias praças, várias pistas de caminhada, e precisamos inclusive aumentar essas pistas, precisamos aumentar esse lazer, porque isso é uma forma de entretenimento, inclusive, do bairro, e apoiado pela prefeitura. Um outro programa, e aí entra na área de saúde, é a manutenção, por exemplo, dos cais, né? Nós tínhamos aí 16 milhões para manutenção de ações dos cais, né? 16 milhões 725, é o que tinha sido aprovado no orçamento. Ele tirou 2 milhões e passou para 14 milhões 725. Com relação à vigilância sanitária, o orçamento que tinha sido aprovado no final do ano 2017 era 8 milhões 543 mil. Ele deixou apenas 8 milhões, ele tirou R$455 mil da vigilância sanitária. Então, são ações que é importante a gente colocar. Na área de saúde bucal foi pior, né? Na área de saúde bucal ele reduziu mais ainda, né? Já perdemos a diretoria de saúde bucal e agora com o programa nós temos ainda uma perda maior, porque o que ele faz é fazer com que aquilo que existia em termos de manutenção tanto da saúde bucal, que era de R$3.601.000, ele tirou R$2.906.000, ou seja, para a saúde bucal ficou apenas R$695.000. Ou seja, mudou, né? Mudou completamente o orçamento e a diretriz daqueles programas que ele tinha estipulado lá em 2017. Assim vem uma série de situações. Nós fizemos um questionamento, obviamente a competência do prefeito em poder definir aquilo que ele quer aplicar em 2018, e obviamente nós vamos ficar aqui esperando que essas mudanças que ele fez no orçamento possam beneficiar a população. Eu não vejo com bons olhos programas que estão dando certo, ações que estão dando certo. Por exemplo, se tem uma coisa que nós ganhamos prêmios aqui na cidade de Anápolis, na nossa gestão, foi na área de saúde bucal, que nós tivemos prêmios nacionais. Se ele diminui o recurso na área de saúde bucal, vai faltar dentista, vai faltar material, vai faltar atendimento na área de odontologia. E esses pacientes que eram atendidos na área de odontologia vão para onde? Para consultório particular. O cidadão não tem dinheiro para comprar consultório, para ir para o consultório particular fazer um tratamento dentário. Conclusão, vai ficar sem tratamento ou muitas vezes vai partir para extração, ou seja, vai perder sua saúde. Essa é a linha de pensamento nossa, que sempre nós pensamos em Anápolis, e eu entendia que quando o prefeito aprovou o orçamento e a diretriz de 2017, ele também ia nessa linha, só que agora ele começa a mudar essa linha, ou seja, vamos investir em outros programas, vamos criar outros programas, e aqueles que estavam dando certo, ele já começa a deixar em segundo plano. Então, essa também foi um projeto onde ele faz uma remontagem, vamos dizer assim, das diretrizes que ele quer para o ano de 2018. E, obviamente, aqui na Rádio Mais FM, nós vamos estar acompanhando esses programas, a efetividade desses programas no nosso ano, junto com a população.
É isso. Agora, 9 horas e 1 minuto, nós chegamos ao final dessa edição do Goiás é Notícia. né, edição desta quinta-feira, mas não nos despedimos sem antes ouvirmos a mensagem do dia que Antônio Gomide traz pra gente. Antônio.
Nessa quinta-feira, quem tem a coragem de fazer o bem tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão. Pense nisso. Bom dia.
Muito bem, Edmar, é com você.
Ok, nós agradecemos a todos que nos acompanharam aí no 87.9. E amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na Mais FM, trazendo o programa A Voz de Anápolis. Nosso programa é reapresentado às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel e às 8 da noite, às 20 horas, na Web Rádio Nova Gospel e aqui também na Mais FM. Você acompanha em 87.9 e também no www.fmmais.com.br. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.